Ouais. Boa noite a todos. É com grande satisfação que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, recebe a todos os presentes. Como presidente da comissão, declaro aberta a presente audiência pública, que terá sua duração máxima de 2 horas, prorrogando se necessário para demonstração do cumprimento das metas fiscais no terceiro quadrimestre de 2023, pelo Poder Executivo e avaliação dessa comissão. Deixando que a audiência pública terá a transmissão ao vivo pelo Facebook oficial da Casa, e após o término, o vídeo será postado no site da Câmara, www.ibitinga.sp.leg.br. A população que acompanha de casa participará através do e-mail, quem tiver alguma dúvida, quiser se pronunciar, informação@camaraibitinga.sp.gov.br, contendo seu nome completo, CPF, com um assunto: audiência pública virtual, 29/2/2024. O arquivo com a documentação demonstrando o cumprimento das metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre de 2023, apresentado pelo Executivo Municipal, estará disponibilizado no site da Câmara, www.ibitinga.sp.leg.br. Gostaria de fazer o registro das autoridades presentes. Dr. Murilo Cavaleiro Bueno, nosso vice-presidente da comissão. Sr. José Nilson Viano, secretário da Comissão de Orçamento. Sr. Adroaldo Curione, secretário municipal de Finanças. Nosso presidente municipal da Câmara, Sr. Adão Ricardo Vieira do Prado. Ao Dr. Mário Sérgio Mergulhão, secretário de Assuntos Jurídicos. E a nossa diretora financeira, Fátima Johansen. Informo que essa audiência pública está sendo gravada e será lavrada a ata junto à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal. Nós vamos fazer o seguinte nessa audiência: nós temos aqui a matéria recebida da senhora prefeita, nós temos as fases, né, a introdução e as metas aqui. Então, eu vou fazer uma introdução, vou ler os enunciados escritos, e qualquer dúvida da população, também nossa diretora, nossos companheiros vereadores aqui, estará à disposição para fazer a pergunta para o senhor. Sou o Adroaldo Curione. Audiência pública, avaliação do cumprimento das metas fiscais, terceiro quadrimestre de 2023. Introdução: nesta data, comparecemos perante esta comissão, bem como autoridades e cidadãos do município de Ibitinga, para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e da seguridade social, nos termos do estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei da Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar. Nesta audiência serão apresentados os principais aspectos do resultado primário da receita, da despesa e da dívida consolidada do terceiro quadrimestre de 2023. A análise do resultado fiscal relativo ao período em questão tem a finalidade de demonstrar de forma clara e inequívoca o cumprimento de todas as metas fiscais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Para a apuração dos dados mencionados, serão considerados todas as esferas de governo, compreendendo Prefeitura Municipal e Câmara Municipal. Nós temos, em segundo, o no resultado primário, onde nós temos que prever até quadrimestre, o primeiro quadrimestre, receitas fiscais 285.272.972 reais, realizado até o segundo, até o período segundo, de R$ 265.872.375,73, que dá um índice de realização de 93,21%. Das despesas fiscais, R$ 303.772.810,55, realizado até o período R$ 276.348.017,54, dá um total, um índice de 87,11%. Dando resultado primário de saldo negativo de R$ 7.476.641,81. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Nossa diretora Fátima, tranquilo, Fátima?
Pois não. Boa noite, secretário de Finanças. Boa noite aos membros da mesa, ao público aqui presente. De acordo com o relatório apresentado pela diretora de Finanças da Casa, comparando o resultado primário no terceiro quadrimestre de 2023, apresentou-se um desempenho negativo no volume dos recursos. Então, gostaria que o secretário explicasse os motivos disso e quais as consequências disso, as preocupações do Executivo em relação a essa situação, esse apontamento da diretora financeira da Casa.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Doutor Fernando, vice-presidente, doutor Murilo, o secretário, senhor José Nilson Viana, o nosso presidente da Câmara, Ricardo, nosso vereador. Esse resultado negativo aqui, ele compõe de vários resultados, né? Por que que ele deu negativo? Por exemplo, um deles, quando se aplica muito, quando mais recurso aplicado, maior valor dedutivo na receita e maior probabilidade de um déficit orçamentário. Por exemplo, quanto mais se aplica os recursos financeiros da prefeitura, é a maior possibilidade de dar um déficit orçamentário. Só que o déficit orçamentário, o déficit primário que deu aqui, é coberto pelo saldo do boletim de 31/12, que foi de 29 milhões. Não acarreta em nada nas metas fiscais, que a gente vai ver no final a conclusão da nossa audiência.
Mas o senhor acredita que esse apontamento, essa situação momentânea, coloca em risco a situação da prefeitura para honrar suas dívidas até o final do mandato?
De maneira alguma, vereador. Como eu disse, ele é coberto pelo valor que nós transferimos em 31 de dezembro, e mais à frente nós vamos chegar pela conclusão da não tem nenhum perigo e não vai dar nenhuma consequência para o município.
Tá certo.
Correto.
Próxima.
Desculpa aí, eu esqueci de passar meus cumprimentos ao nosso procurador e sim, todos sim. Os funcionários aqui do Legislativo. A minha desculpa aí.
Imagina, obrigado. Fátima, tranquilo? Já também registrado aqui a presença do nosso vereador Célio Aristão.
Ah, mais desculpa, Célio. Mais uma desculpa.
Indo então para receitas e despesas do exercício, nós temos um gráfico aqui. Eu vou ler o escrito, que dá já um diagnóstico da tabela. Considerando todas as fontes de recursos, a receita total realizada nesse quadrimestre foi de R$ 271.439.146,41, o que corresponde a 94,32% do total previsto para o mesmo período. As receitas correntes decorrem basicamente dos recursos arrecadados pelo município, através de impostos, taxas, contribuições e serviços, e pelas transferências constitucionais e legais. Foram arrecadados, nesse grupo, R$ 269.888.582,79, correspondente a 93,93%. As receitas de capital decorrem da liberação da União e do Estado, através de convênios, bem como das receitas de alienação de bens e operações de créditos. Foram arrecadados nesse grupo R$ 892.540. As receitas intraorçamentárias decorrem de pagamentos efetuados por entidades integrantes do orçamento fiscal e da Seguridade Social, sendo arrecadados nesse grupo R$ 658.023,62, correspondente a 154,83% sobre o total previsto. A despesa empenhada até esse quadrimestre totalizou R$ 275.405.533,05. Rediga-se que o valor mencionado se refere às despesas empenhadas e que, para efeito do desembolso, considera-se as despesas efetivamente liquidadas, que somaram um total de R$ 269.324.519,21. E as despesas efetivamente pagas, que somaram um total de R$ 260.612.004,45. Conforme podemos constatar, o valor total da despesa liquidada é inferior em 0,779% ou R$ 2.114.627,20 ao valor total arrecadado no período, o que demonstra de forma clara e inequívoca a capacidade do município de honrar os compromissos assumidos. Tranquilo, Fátima? Doutor Murilo? Fátima, por favor.
Com relação a esses dados aqui que foram apresentados, esses dados foram retirados do balanço, do balancete da prefeitura, correto?
Esses documentos e esses valores é do consolidado.
Tá. Com relação ao que foi receita arrecadada, da receita corrente e despesa empenhada, dá uma diferença, correto?
Sim.
Essa diferença fica em restos a pagar, é liquidado imediatamente no mês de janeiro ou são referentes a contratos que são liquidados mensalmente durante o ano 2024?
Sim, nós passamos com restos a pagar. A prefeitura passou em restos a pagar em 5 milhões, a Câmara 539, e que foram todos, passaram liquidados, foram pagos todos agora em janeiro. O que passou em restos a pagar, a prefeitura já cumpriu todos os seus compromissos.
A maioria, então, é paga agora em janeiro, mas o que é contrato que se refere ainda para 2024 vai ser empenhado agora em janeiro.
Isso,
de 2024,
exatamente.
E pago em 2024.
Exatamente. Se for contrato de obra, sequência, né, é empenhado agora em janeiro, sim.
Na hora que eu fui fazer a análise do balancete de dezembro da prefeitura consolidado, foi notado algumas divergências de alguns lançamentos de decretos que não foram feitos na prefeitura. Em comparação, foi feito lá no SAMIS, normal, tranquilo. Esses lançamentos não registrados na prefeitura vai dar alguma diferença na apuração do balanço da prefeitura?
Ô, Fátima, eu desconheço que você está falando de decreto, desconheço esses fatos. Eu posso verificar amanhã e passar para vocês, eu faço o ofício e caminho para vocês. Eu preciso dar uma olhada nisso.
Tá, inclusive a comissão teve uma reunião hoje de manhã e, se eu não me engano, foi feito um ofício para encaminhar para o senhor.
Ótimo, então, chegando a mim, eu quero tomar conhecimento e respondo em data oportuna.
Ô, Fátima, mas caso tenha havido esse equívoco, tem como corrigir agora, que já fechou?
Então, teria como corrigir, mas aí teria que verificar com o Tribunal de Contas, porque faz parte da parte orçamentária, não na parte do gasto em si. Ele não gastou. Ele apenas não registrou a parte orçamentária.
É um erro formal, no caso, né?
Isso mesmo.
Isso, é um erro formal. Não vai, de maneira alguma, interferir no resultado das contas.
Mas não interfere no balanço?
Sim. Fato, para eu responder, eu tenho que ter ciência dos fatos.
Tá bom, desculpa.
Tá correto?
Tá.
Obrigado.
Obrigada, eu.
O ofício já foi encaminhado, já fizemos hoje na reunião de comissão. Aí...
Sim, assim que encaminhar, eu tomo ciência e respondo. Me comprometo aqui a responder para a comissão. Muito obrigado.
Tá ótimo.
Obrigada, eu.
Também deixar registrado a presença do secretário de administração, Antônio Carlos Feitosa, aqui presente com a gente. Passando então, temos aqui agora o quarto item, que é gasto com o pessoal. Nós temos uma tabela, então vamos ler o escrito, né? Que as despesas com o pessoal civil e encargos sociais totalizaram R$ 108.098.932,56, no período de janeiro de 2023 a dezembro de 2023, representando 40,24% no total da receita corrente líquida, ajustada para cálculo dos limites da despesa com pessoal apurado no mesmo período, que foi de R$ 269.888.582,79. Ressalta-se que o limite prudencial estabelecido é de 51,30% e o máximo 54%.
Posso
por favor, doutor. Fique à vontade.
Bom, secretário, quando que foi apurado o terceiro quadrimestre, os cálculos do terceiro quadrimestre?
Eu não entendi, doutor.
Vamos lá. Quando vocês enviaram o PLO 23 de 2024, que tratava da revisão geral dos salários, para embasar o percentual que estava sendo aplicado, vocês apresentaram uma informação de que, apurando até o segundo quadrimestre, o percentual do impacto com salários e pessoal era 42,66%, certo? Procede? Tá. Menos de 48 horas depois do projeto ser encaminhado, aprovado, a Prefeitura envia para a Câmara um relatório agora apurando o terceiro quadrimestre, já com o ano fechado, certo? Sim. Que seria o ideal para a gente fazer o cálculo e até apurar, para se a gente conseguiria um percentual melhor. E aí, nesse 48 horas depois, ou até menos de 48 horas depois, o impacto é 40,24, ou seja, menor do que havia sido encaminhado considerando apenas o segundo quadrimestre, certo?
Segundo?
É isso. Tá em anexo ao PLO, certo?
Sim.
Então,
esse é um projeto de lei que o senhor está falando?
Isso.
Aí eu desconheço, não fui eu que fiz.
O do...
Esse fechamento aqui, excelência, é fechamento que sai do sistema, né? E esse sistema, eu imagino, não, tenho quase certeza que ele está correto.
Não, eu não estou discutindo isso.
Mas de quando aí? Agora? Quem que fez? Veio o segundo quadrimestre. Agora você está apresentando 40,24. Sim. Eu estou apresentando isso aqui que sai do sistema. Aqui não fui eu que fiz, né?
É que está o seu nome aqui.
Mas não fui eu que fiz isso aqui.
Mas o senhor não assinou?
Não, ele... Deixa eu ver. Elaborado. Não fui eu que assinei, é o diretor de orçamento que fez.
Passa, não é o senhor?
Sou eu, mas eu tenho o diretor de orçamento.
Então, mas o responsável...
Mas eu confio nele.
Tudo bem, mas então o senhor confia nele, o senhor está endossando o que ele mandou.
Excelência, mais uma vez eu vou pedir isso aqui, que amanhã eu respondo, eu quero ver por quê. E, aliás, ele vai ter que me explicar essa divergência, correto?
Tudo bem, a questão é a seguinte, aqui é uma audiência pública para tratar disso. A gente espera que o Executivo venha com as respostas já. Eu entendo e respeito o posicionamento do senhor. É que o senhor falar aqui para a Câmara que o seu diretor de finanças errou e o senhor não...
Não, não estou falando que errou.
Não, é o que o senhor acabou de dizer.
Vamos lá então. Eu quero falar com ele amanhã porque que esse aqui é oficial. Sai pela Fiorilli, pelo sistema. Esse aqui, o que ele fez, eu vou ver com ele por que está com divergência desse, tá, correto?
Então pode ser que o documento que veio para a Câmara, essas informações estão equivocadas.
Bom, amanhã eu respondo.
Tá certo. Bom, presidente, então a gente aguarda, espero que a comissão questione isso e marque uma nova audiência, se for o caso, porque a Câmara precisa das respostas.
Perfeito.
Esse documento aqui é oficial, é do sistema da Fiorilli.
Que o documento oficial eu entendo, eu quero ver essas informações contidas no documento.
Sai pelo sistema isso aqui.
Eu entendi já. Eu acabei de questionar para o senhor se a informação está correta. O senhor falou, amanhã eu vou ver.
Não, esse aqui está correto. Eu estou dizendo do outro informativo no PLO, certo?
Isso. Eu estou questionando com base nisso.
Tá bom,
certo?
Amanhã a gente responde para a comissão.
Então, fica registrado que o Executivo vai responder amanhã. Durante a audiência pública não tem respostas para o questionamento.
Fátima, isso aí oficializa? Não precisa oficializar?
Então, quem oficializa é a comissão, porque é a comissão que está organizando a audiência pública.
Tá, okay? Vamos oficializar então, para poder averiguar.
Isso, eu passo, eu respondo por escrito para a comissão.
Ótimo.
Tá bom?
Perfeito.
E peço desculpa aí do lado.
Não, acontece. É justamente que tem audiência para poder...
Audiência para isso, para, né? Para tirar as dúvidas.
Exatamente, perfeito. Tá. A posição do Dr. Murilo aqui também.
Sim, eu concordo com ele. Sem dúvida.
Maravilha. Vamos para o quinto item, então, que são restos a pagar. Os restos a pagar compreendem as despesas empenhadas, liquidadas e não pagas, tratando-se, portanto, de obrigações já contraídas que necessitam de caixa para seu atendimento. Os restos a pagar apurados ao final do exercício 2022 e inscritos em exercícios anteriores totalizaram R$ 20.634.072,69. Desse montante, até o quadrimestre em exame, apuramos pagamento na ordem de R$ 14.126.274,78, com cancelamento no período de R$ 1.932.209,39 e um saldo remanescente no montante de R$ 4.575.588,52. Essa é a avaliação dos restos a pagar. Dr. Murilo, Fátima, Zé. Observação? Não? Então, alguma coisa, ô Rafa? Uma pergunta? Internet? Nada? Então, vamos então para o sexto item, que é a evolução da dívida, resultado nominal e limites. Ao final deste quadrimestre, podemos notar que o saldo da dívida consolidada líquida do município atinge 0,00% da receita corrente líquida. Lembramos também que o resto a pagar para cálculo da dívida consolidada líquida é considerada somente os processados. Ressalta-se que o limite legal estabelecido pela Resolução número 40/01 do Senado Federal é de 120% da receita corrente líquida. Vamos para o sétimo item, a da educação, os 25%. No encerramento do período, o total empenhado apurado representa o percentual de 28,39%, correspondente a uma aplicação a maior de R$ 5.769.805,05. Ressalta-se que o limite mínimo obrigatório imposto pelo caput do artigo 212 da Constituição Federal é de 25%. Nós temos também aqui, referente ao Fundeb, que nesse terceiro quadrimestre o montante empenhado corresponde a 100%, sendo aplicado da seguinte forma: 92,22% com o magistério e 7,78% com demais despesas. Nessa avaliação, Fátima, você viu alguma divergência de números? Não? Tranquilo, tá? Tranquilo? Oitavo item é saúde. Nesse quadrimestre avaliado, o total liquidado apurado representa o percentual satisfatório de 24,10%, correspondente a uma aplicação de R$ 40.409.878,89. Para apuração do limite legal, devemos considerar o total das despesas liquidadas. Assim, temos que o município superou o limite mínimo legal em 9,10%, que representa o montante de R$ 15.255.886,04. Ressalta-se que o limite mínimo obrigatório imposto pela emenda constitucional número 29/2000 para a área da saúde é de 15%, que representa R$ 25.153.992,85. Assim, o município vem cumprindo o exigido por lei. Tranquilo? Então, chegamos à conclusão. Que, em resumo, o município de Bitinga obteve, nesse terceiro quadrimestre de 2023, cumprimento das metas fiscais previstas. Por conseguinte, o resultado fiscal relativo a este comprova de forma clara e precisa o cumprimento de todas as metas e princípios de gestão fiscal responsável do atual governo e de seus demais gestores. A administração, com a disciplina fiscal e importância da gestão dos recursos públicos prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal e a consequente manutenção de estabilização fiscal do município. Ibitinga, 20 de fevereiro de 2024, a senhora Cristina Maria Calil Arantes, a prefeita municipal, Jean Gonçalves Pereira, contador, e senhor Aldroaldo Curione, secretário de Finanças. Esse aqui, então, só para deixar bem claro quem está assistindo, é uma conclusão do projeto apresentado pela prefeitura na apresentação. Alguma colocação? Tranquilo? Então, senhor Aldroaldo, nós vamos fazer os dois ofícios, né? Para poder fazer a divergência do diretor. E também fazemos o ofício que já foi enviado, né, Fátima? Nosso hoje de manhã, na comissão. Nós vamos enviar, então, já envia os dois juntos.
Sim.
Aí, senhor Eduardo, já viu os dois, já responde em tempo hábil para a gente, por favor.
Não, assim que chegar lá, eu respondo.
Tá ótimo.
Tá bom?
Mas tá bem. Bom, informamos que essa comissão extrairá suas conclusões sobre a demonstração dos cumprimentos das metas fiscais do referido quadrimestre e apresentará sua conclusão, que será divulgada junto à imprensa oficial. Gostaria de agradecer, então, a presença do senhor Aldroaldo Curione, secretário de Finanças, pela disponibilidade de vir aqui explicar e também se dispôs a poder ver essas divergências, né, sendo oficializado pela nossa comissão, eu, doutor Murilo e o senhor José Nilson. E nada mais havendo a tratar, dou para encerrar os trabalhos da audiência pública e agradeço a presença de todos e uma abençoada noite. Segure,